Senhora Presidente, senadora Ana Rita, senhoras e senhores senadores, quero enaltecer a atividade desenvolvida no dia de hoje pelos estudantes brasileiros. Eles vieram a Brasília com uma pauta muito importante. Trata do Plano Nacional de Educação. O plano em debate no Congresso Nacional, ora tramitando na Câmara dos Deputados, é alvo de uma discussão intensa do governo, dos estudantes, dos profissionais da educação, mas, como afirmaram os estudantes brasileiros no dia de hoje, é um tema da sociedade, não é um tema dos estudantes, dos professores, dos técnicos que atuam nas universidades, nas escolas técnicas e em atividades no setor de educação do Brasil. Esse tem que ser um debate da sociedade brasileira. Um desafio. Veja, senhora presidente, nós temos meta de superávit primário. Nós temos meta de inflação. Se temos e podemos alcançar metas de inflação, algo absolutamente difícil pela imprecisão e pela quase impossibilidade de controle de preços, porque você não controla preço no mercado livre, como temos no Brasil, mesmo assim nós temos uma meta para a inflação e buscamos com as suas bandas alcançar até o centro da meta, que é uma espécie de ousadia econômica com sentido, às vezes, perverso, porque ao alcançar o centro da meta, muitas vezes nós deixamos muitos setores sem as condições adequadas para ter uma vida digna no nosso país. Fazemos isso com relação ao superávit, que significa o quê? Um arrocho fiscal. É isso que é o superávit primário. Mas nós estabelecemos uma meta de superávit primário. E ainda no país que tem o câmbio flutuante. Pelo amor de Deus. Parece que não tem canto nenhum do outro, lugar nenhum mais no mundo. Só no Brasil. Esse câmbio flutuante. Eu só vejo todo mundo aí com seu câmbio muito bem cuidado e muito bem preservado, especialmente as nações mais ricas. E os que estão em desenvolvimento estabelecem câmbios defensivos para se proteger, proteger a sua economia, proteger o seu mercado, proteger o seu povo. E os estudantes colocaram esse assunto na pauta. Eles começaram na porta do Banco Central, fazendo uma espécie de faxina, a verdadeira, a que não dá manchete, a que não sai como grande feito nacional desse escandaloso juros praticado no Brasil. É assim que começaram os estudantes a sua marcha hoje. Para chegar ao Congresso Nacional, em uma sessão que eu e Vossa Excelência tivemos a oportunidade de dirigir da Comissão de Educação, onde os estudantes, com professores e com reitores, discutiram o PNE. E qual é o alvo? Qual é o objetivo? É a meta de alcançar os 10% do PIB para a educação. É a educação. É a formação de qualidade no nosso país que tem permitido que muitas regiões consigam sobressair-se. Veja o caso, eu citei já aqui, considero que é positivo repetir, do Cariri Cearense, com a chegada da universidade há 10, 15 anos atrás, Universidade Estadual, Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e agora uma nova universidade, que é a Universidade Federal do Cariri, ali instalada. Aquela região cresceu ano passado 18% e continua crescendo. Está atraindo empreendimentos, porque o seu povo tem formação, está preparado. Tem gente em todas as áreas. Na saúde temos duas escolas de medicina, duas faculdades. Temos engenheiros sendo formados na URCA, na Universidade Federal, agora Universidade Federal do Cariri, temos engenheiros, tecnólogos, de formação superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso mostra o papel da educação, da formação e da preparação do povo em um pedaço do meu estado, o Ceará. Mas isso pode se alargar para o Brasil inteiro. Esse investimento tem retorno altamente positivo para o Brasil. Os estudantes e a sua marcha vitoriosa também agregaram um valor que foi a unidade sul-americana. Emanaram os nossos povos, marcharam com os estudantes chilenos que aqui compareceram, vieram a Brasília, vieram ao Congresso Nacional, reuniram com a Presidente da República, fizeram um debate mais do que positivo e que nós temos que abraçar. Aqui no Congresso, temos discutido os meios. Como alcançar os 10%? Como garantir recursos? Eu fico lembrando da história, quando ainda estava no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na minha época, Escola Técnica Federal, da Emenda Calmon. O debate da Emenda Calmon, quanto tempo durou se discutindo no Congresso, até que se conseguiu aprovar a vinculação de 18% das receitas da União para a educação. Aquilo foi uma conquista extraordinária. Imagina se nós não tivéssemos a Emenda Calmon, se não tivéssemos essa garantia, como estaria a educação em nosso país? Então, qual é o problema dos 10% do PIB para a educação? Os 10% do PIB para a educação tem que encontrar a fonte. Onde nós vamos buscá-los? E nós temos insistido que há uma riqueza de todo o povo. O petróleo, o gás, as riquezas minerais do subsolo. Vamos buscar nessa fonte. Vamos amarrar essa fonte um pouco mais. Durante um período, 20 anos, 30 anos, é uma meta. A Presidente da República anunciou, vamos erradicar a pobreza. País rico é país sem miséria. E eu agrego, país rico é país sem analfabetos. País rico é país com formação, com povo preparado. É país com educação nos três graus, digamos assim, da educação infantil à educação superior, com formação superior e técnica, profissional. Isso é país rico. Isso é país que cresce. Isso é país que se desenvolve e país que valoriza o ser humano, que coloca o ser humano no centro. Por essas razões que nós temos nos empenhado, senhora presidente, aqui no Senado Federal, no debate de como nós vamos alcançar essa conquista. É um debate difícil. Por que que é difícil? Porque ainda temos muitas necessidades do povo que, quando você quer enumerar qual é a prioridade, todos levantam a mão. A prioridade é o meu problema. A saúde tem uma exigência. A ciência e tecnologia tem uma exigência. E digo que essa, por sorte, os fundos setoriais têm ajudado significativamente e, inclusive, com metas regionais de distribuição dos recursos de forma regional. Então, você encontra o caminho. Nós poderíamos afirmar, porque temos a cultura, temos o meio ambiente, todas essas áreas têm absolutamente grandes necessidades e está correta a sua reivindicação. Mas é preciso estabelecer uma ordem. E essa ordem, eu não tenho dúvida, ela é a educação. Ela é a garantia. A nossa presidenta, no seu discurso aqui, no plenário do Congresso Nacional, anunciou o seu desejo, e considero o que é possível de ser alcançado, de ampliar a rede de creches públicas no Brasil. Não como apenas uma creche que cuida da criança, mas uma creche-escola que cuida da formação, que dá atenção a essa criança, que prepara essa criança, que socializa, que lhe permite os meios, adequados de construir o seu futuro efetivamente. Esse foi o discurso da nossa presidente. E tenho assim a opinião de que esse discurso pode sim se materializar. Depende do nosso esforço, depende da nossa sintonia afinada. O anseio dos estudantes, o anseio da sociedade, combinado com o anseio nosso. Porque esse anseio já foi anunciado pela presidente da República e pelo ministro Fernando Haddad, que tem assumido esse comando de ampliar já a rede federal de educação técnica, profissional e superior. E ele, mais do que ninguém, sabe da necessidade do reforço para a educação básica no nosso país, para o ensino fundamental e a educação infantil. Ele tem buscado incessantemente, nas inúmeras conversas que tivemos a oportunidade de ter, não só para a conquista da ampliação da rede federal lá no Ceará, mas com esse objetivo de como atender o conjunto da população brasileira. Eu estou convicto de que a marcha dos estudantes para ganhar o conjunto da opinião pública precisa se ampliar mais e mais. Com esse sentido, o sentido do povo, o sentido da nação, o sentido do desenvolvimento. Não há investimento maior no desenvolvimento do que o investimento na educação. E esse fomentador não tem outro. É o Estado brasileiro, é o Estado nacional, é o governo. É ele que tem que tomar iniciativa. E o governo é o Congresso Nacional. Nós temos a nossa obrigação, nós temos o nosso dever e devemos buscar cumpri-lo no Senado e na Câmara dos Deputados. Quando recebemos ali os estudantes, antes eu tive a oportunidade de estar com os estudantes ali no Banco Central, de falar aos estudantes brasileiros, aos estudantes chilenos, nós assumimos esse compromisso. Nós vamos nos empenhar intensamente, decididamente, nessa questão de garantir os recursos e os meios para a educação. Temos repetido no Congresso, especialmente no Senado da República, não é possível garantir que a educação assuma a prioridade se nós não estabelecermos um grau de prioridade também aos profissionais que são os responsáveis pela educação, os professores. Hoje mesmo, acabei de receber a notícia de que os professores da Rede Federal de Educação, no interior do Ceará, também estão se manifestando, cobrando melhores condições de trabalho. E essa máxima de melhores condições de trabalho, na verdade, é a questão do salário, da remuneração dos professores. Isso ocorre com os professores do Estado do Ceará, aconteceu há pouco com os professores de Fortaleza. A sua pauta é justa, a sua pauta é correta. Falei aqui e repito do problema dos professores que correm 3 escolas, 4 escolas, sem as condições mínimas, tendo que dar uma aula no município, no Estado e outra numa escola particular para ter uma remuneração mensal que lhe permita ter uma vida minimamente digna, com o mínimo de qualidade e de conforto para formar e educar o nosso povo. Como eliminar esse tipo de contratação absurda? Um professor tem que estar em uma escola, em um bairro. O professor tem que ter a condição de conhecer o seu aluno, saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, em que bairro mora, qual é a rua, qual é o quarteirão que ele convive, quais são as amizades, qual é o tipo de lazer, qual é o esporte, se tem música, se tem orquestra, se eles dançam, se eles cantam, se eles brincam. O professor precisa ter essa ideia, precisa ter esse convívio. É assim que entre os países chamados desenvolvidos se procura fazer a educação. Um professor em uma escola, ele não pode sair saltitando 4 escolas, 3 escolas, não é produtivo. É ruim, péssimo para o professor e muito ruim, péssimo para o estudante, para a sua família, para a sociedade e para o progresso do Brasil. Por isso que o PNE tem que alcançar essa meta. A meta é ampliar escolas, garantir qualidade da escola, garantir estudantes bem preparados, mas eles não acontecem sem professores bem preparados, sem professores, bem pagos. Se não forem bem pagos, nós não estamos ajustando a nossa sociedade para um futuro que nós queremos que seja próspero. É assim que eu penso e acho que nós devemos buscar essa sintonia aqui no Senado Federal para receber o PNE, nos preparar para receber o PNE. Vamos debater quase que em conjunto. A Câmara está discutindo para votar e nós iniciamos o debate, mesmo com matéria ainda na Câmara dos Deputados, para que a gente possa estar preparados para defender os interesses maiores do povo brasileiro, da nação brasileira. É nessa perspectiva que eu tenho defendido que a gente consiga garantir os meios do PNE alcançar os 10% do PIB. E tem como. Vamos carimbar esses recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Vamos carimbar esses recursos dos royalties. Não vamos deixar eles ao vento. Não vamos deixar eles se espalharem como queiram no Brasil. Vamos direcioná-los. Vamos dizer o que, que nós queremos do dinheiro dos royalties do pré-sal, do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal. Somos nós que temos que deliberar. Não deixemos para outros, porque outros poderão ajudar a banca. Outros poderão atender a outros interesses que não são do país e que não são da formação do povo brasileiro. Por isso, temos decididamente trabalhado na ideia de carimbar os recursos do Fundo Social do Pré-Sal e também dos royalties, destinando para alcançar os 10% do PIB para a educação. Obrigado, senhor presidente.